Fala galera, estamos aqui mais uma vez para o Up Talk e hoje a gente vai falar sobre o tema de ciência e religião, como que a ciência tem a ver com a religião, elas são contrárias ou uma comprova a outra, vamos discutir tudo isso. A gente tem várias perguntas aqui dos adolescentes para tratar também e hoje eu estou aqui com alguns convidados. Primeiro, agradecer a participação da Gi.
E aí gente, tudo bem?
O Gu está aqui também.
E aí galera, o que veio primeiro, ovo ou galinha, hein?
Essa é fácil, hein? E aí Sara, tudo bem?
Tudo bem, legal estar com vocês.
Valeu, obrigado pela participação. É a pessoa mais inteligente da igreja e, consequentemente, do Up Talk. E também o Matheus aqui com a gente. Fala, Matheus.
E aí, gente?
Então vamos lá. E aí, Gu? O que você acha em relação à ciência e religião? Você acha que a Bíblia fala alguma coisa que apoia a ciência? Ou a ciência, ela contraria a Bíblia? A ciência prova que a Bíblia não funciona? Ou como é que funciona isso aí? O que você acha?
Cara, eu acho que o maior aliado, não digo da religião, né, mas do cristianismo e do evangelho, é a ciência.
Verdade.
Nós fomos criados para habitar aqui, para dominar sobre essa terra, e nada melhor do que entender ela, como ela foi feita, como ela funciona. Então, da mesma forma que a gente acredita na medicina, a gente acredita também na ciência. E com o tempo ela tem provado, né, que muitas coisas que a gente leu na Bíblia, os cientistas estão descobrindo agora que é verdade, enfim, Sim. por meio de provas. E é isso.
Não fossem teimosos e tivessem acreditado na Bíblia lá atrás, talvez já tivesse desenvolvido muito mais
a
ciência, né?
A Terra é redonda, né?
Coisas que hoje são tão óbvias e a Bíblia já tinha essas informações. E
Exatamente.
Até, você falou agora, eu pensei numa coisa. É engraçado que tudo que a ciência, entre aspas, né, porque não é comprovado, mas são teorias, mas tudo que ela tem pra falar contra a Bíblia são teorias, nunca é algo comprovado, né? Nunca comprovaram, por exemplo, os ateus nunca comprovaram que Deus não existe, nem vão conseguir nunca, né? Enquanto as coisas que são de fato comprovadas, elas sempre vêm apoiar o que a Bíblia já diz, né?
É interessante que eu até conversei isso com a Sara, minha mãe. Ela está participando aqui do podcast, está do meu lado. A gente tem a tendência de falar que é algo transcendental. O que é transcendental? É que está além do que a gente pode ver, do nosso mundo. É uma religião, né? A gente crê nisso.
Sim.
Mas a gente crê na nossa conta bancária, que ela vai estar lá amanhã, ela nos traz uma falsa sensação de paz. É uma crença também.
Uhum.
Você achar que, enfim, algo que não tem como ser comprovado. O que é ser comprovado? É você fazer a mesma coisa da mesma forma diversas vezes, que isso é ciência,
resultado.
E ter sempre o mesmo resultado. Tudo diferente disso é uma crença.
Sim.
Então as pessoas entendem que só nós que cremos em Deus é uma crença, mas
Sim.
elas creem em várias coisas materiais e não levam em consideração que isso também é uma forma de ver o mundo e é uma crença que elas têm, não tem como ser provado, né?
Sim.
Acho que é importante definir ciência também, né? Pra gente
Verdade.
Saber do que a gente tá falando. E na nossa cosmovisão cristã, é muito simples para nós definirmos o que é ciência. Ciência é quando a gente observa fenômenos e sistematiza esse conhecimento sobre os fenômenos. E, na verdade, a gente está observando aquilo que Deus criou, Deus fez, ou nos deu inteligência para continuar desenvolvendo e fazendo e criando. Então, a ciência, um cientista que tem essa consciência, você vive maravilhado, você vive olhando aquilo que Deus fez, né? Hoje em dia é muito mais difícil para o cientista dizer que Deus não existe do que para um cristão falar sobre o Deus que ele crê.
Até porque ele não consegue explicar tudo, né? O cientista.
Ele está sempre na teoria. A
Sim.
ciência é a teorização sobre um fenômeno observável ou constatável de alguma forma.
Sim. E sua pergunta, Gu? Responde aí. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
Essa é fácil, hein?
É claro. Deus criou quem?
É lógico. A Bíblia fala que Deus criou a galinha, mano.
Exatamente.
Tá lá a galinha.
Os animais viventes, os
Até
seres
porque
viventes.
Se tivesse feito primeiro o ovo, quem que ia chocar aquele ovo até ele virar a galinha?
Quem que ia agalar o ovo, né? A galinha teria parado lá, né?
Ia dar certo.
Exatamente.
Nessa mesma linha, Adão tinha umbigo?
Olha só, uma boa pergunta. Eu acho que não precisava, né? Não tinha, não.
Como que era a barriga?
Que cordão umbilical
pra cortar, né? Acho que não, é verdade, acho que não tinha. O que você acha, Matheus?
Não sei.
Eu nunca ouvi essa antes.
Não,
é boa,
eu também não.
Tô pensativa agora.
Mas
já viu uma barriga sem umbigo?
Devia ser feio. No Photoshop, foi feito no Photoshop a barriga de Adão.
Eu tava pesquisando aqui sobre uma teoria que eu tinha visto, que eram uns cientistas que tinham feito uma pesquisa e dentro das nossas moléculas de DNA eles acharam uma assinatura de Deus.
Muito legal.
E eles perceberam que nas menores moléculas do nosso DNA, se repetiam os números 10, 5, 6 e 5. E você passando esses números para letras, pro hebraico, forma a palavra Javé, que significa Deus.
Da hora.
É legal, mano.
É legal que a gente tem uma série de teorias, né? Gigantesco. Uhum. E, tipo, elas não param de surgir, né? E é interessante também que a gente não pode desvencilhar a forma como a gente enxerga o mundo, que foi o que minha mãe falou, cosmovisão, a Sarah falou cosmovisão, só pra religião que a gente pratica, né? Não uma religião, o evangelho, nosso estilo de vida, vem de sábado aqui. Isso é a gente tem que estender para toda a nossa vida, seja na escola, né, nas aulas, filosofia, sociologia, ciências. E acho que é isso que você falou, isso, a nossa visão de mundo precisa se aplicar para tudo isso. E é interessante que não é isso que a gente vê, né? A gente é bombardeado na escola por várias informações, por várias teorias. Eles tratam desde o zero, eles pegam Deus, colocam à parte e falam um monte de coisa para você durante o seu ensino inteiro, né, Gi? Colocam de lado, aí você fica meio em choque, você fala, mano...
Querem definir sua maneira de pensar, né?
É, eu acredito no quê? Acredito no que eu aprendi na escola a vida inteira, que me enfiaram goela abaixo, tive que estudar pra passar, ou acredito na Bíblia, né?
Verdade.
E aí, o que, que eu faço? Você passou por isso, Gi, também?
Muito, mano. Até hoje, acho que agora, principalmente, esse ano eu tenho filosofia e sociologia na minha grade, e, assim, é interessante porque a gente não se conforma, né? Agora eu tô mais velha, então, antigamente, quando eu estudava, eu acho que não dava muita bola pra isso. Mas agora a gente é confrontado, sabe? Às vezes meu professor começa a falar algumas coisas e eu fico, sabe?
Dá vontade de responder, né? Se manifestar no meio
da aula.
Eu discuti assim direto na escola, mano.
Mano, é que não sou discutir, mas dá vontade. Porque te confronta, mano, e não é a sua verdade.
Eu assistindo as aulas de filosofia e sociologia na escola, muitas vezes eu tenho a impressão que o professor tá falando dos questionamentos e das angústias dele. E não dando uma aula. Você já teve essa sensação?
Não passando o conteúdo, mas falando dele próprio, né?
Dele mesmo, daquilo que angustia.
E é legal o que eu tenho até pensado muito nisso. Não existe neutralidade. Então as pessoas podem falar, ah, o Estado é laico, a educação tem que ser laica. Mas sempre o indivíduo, que professor é uma profissão maravilhosa, mas ele está lá, ele está passando o conteúdo totalmente interpretado por ele, da forma como ele viveu.
Não tem como você ser 100% isento, né?
Não,
é impossível.
Não,
você sempre vai estar colocando um pouco da sua visão naquilo ali.
Exatamente, você tem que escolher com qual. É o que a gente viu na semana passada aqui, no, com qual óculos você está enxergando o mundo. Então ele vai falar o que ele acredita. As pessoas podem falar, ah, escola sem partido, tem um monte de ideologias por aí.
Existe, né?
Mas a gente sempre vai ouvir as coisas, as teorias, os ensinos interpretados por alguém. E a gente tem que saber, digerir isso e falar, ó, isso tá de acordo com a Bíblia ou não, né? Não sei se vocês concordam.
Tudo é posição política, não existe neutralidade. É, quando a gente fala, a gente está apresentando a nossa posição política. Quando a gente fica em silêncio, a gente está apresentando a nossa posição política. Não tem forma de você ser neutro. Não existe neutralidade no ser humano. É mesmo.
Não, um conflito que eu tinha muito grande na escola era quando eu chegava na época de prova de filosofia, sociologia, essas coisas. E aí tinha os temas, como por exemplo, darwinismo, até nas provas de ciências e tal, né? Darwinismo ou conceitos políticos, de comunismo, etc. E aí você tem que responder na prova o que o professor espera, porque você precisa da nota. Só que muitas vezes você não concorda, não acredita naquilo ali, né?
Exatamente.
E mano, era um conflito muito grande. O que eu sempre fazia, por exemplo, tinha uma pergunta lá. O que, segundo o darwinismo, como é que aconteceu a evolução? Não. Eu pegava e respondia assim, o darwinismo diz que...
De acordo com o fulano, de acordo com
não sei quem, o bagulho é assim, mas na real não é.
Com a teoria darwinista.
Exato.
Eu tenho uma história muito engraçada. Tava no ensino médio e tava a história dos hebreus, né? Tem toda a parte lá do Oriente. Palestina, etc.
Essa é a parte da história que a gente vai melhor, né? Que a gente já conhece.
Exatamente. Não, eu respondi uma prova inteira sobre o povo hebreu, era um bimestre, só de hebreus. Falando como que aconteceu. Não, eles foram, tornaram-se escravos, Deus levantou um cara que ia libertar eles, que foi Moisés. Mano, tirei 2 na prova. Porque escrevi exatamente o que a Bíblia falava. A professora me deu 2, ela falou, não foi isso que eu ensinei. Eu tive que, acho que foi até pra recuperação, um negócio assim, porque eu respondi exatamente qual era a história de Israel, do povo hebreu. E, enfim, não tava na forma dela ver o mundo, ou do que ela achava, do que o currículo achava. E eu acabei tomando o pau nas notas, velho.
É fogo. Vocês já tiveram algum professor ateu que queria ficar enfiando isso na cabeça dos alunos?
Mano, graças a Deus, não.
Nunca teve?
Eu tive.
Eu tive também.
Mano, acho que pelo fato da minha escola ser adventista e eles terem uma base assim...
Adventista é religião. Parceria público-privada, né? Deixando bem claro. As piores coisas acontecem na adventista. Não, é zoeira, é porque é muito...
Eles
é um ambiente totalmente arisco.
Eles induziram a gente sobre nada disso.
Uhum.
Mas... Sempre que a gente aprendia sobre esse tema, eu percebia que a maioria dos professores enfatizavam a teoria criacionista diante a teoria evolucionista. E acabava que, às vezes, a teoria evolucionista ficava um pouco de lado por ser uma coisa que a escola não acredita, mas acaba que a gente, é uma coisa que a gente é obrigado a aprender, porque se a gente não aprende, aí cai num vestibular, a gente não... Entendeu? Acaba que a gente pode ir mal. Então, eu acho que de uns tempos pra cá a gente meio que é obrigado a aprender certo tipo de coisa, por mais que você não concorde, você Sim. tem que saber aquilo pra você poder conseguir chegar onde você quer.
Sim. Acho que o complicado não é a apresentação das teorias. Se o professor souber apresentar todas as teorias, o problema é quando ele apresenta a teoria como se aquilo fosse uma verdade absoluta e se você tiver qualquer questionamento, você é um ignorante, né? Nós estamos aqui falando de evolucionismo, ninguém viu um coelhinho começar a falar, né? Ninguém viu um coelhinho começar a andar sobre duas patas, né? E ficar de pé. Ninguém viu, nós não presenciamos nenhum salto evolutivo.
Sim, verdade.
Isso é muito injusto alguém ficar nos chamando de ignorantes diante de uma coisa que nós nunca vimos.
Sim, ninguém é obrigado a concordar com uma teoria, né? E até é importante também falar que o perigo não está no conhecimento, né? De você saber que existe uma teoria. Como, por exemplo, na escola, quando o professor está ensinando aquilo, não, o erro não está em você saber que aquela teoria existe e diz tal coisa. A questão é no que você crê, né? E no que, em como você vive a sua vida, baseado no quê? Se você vive a sua vida baseado no que a Bíblia diz ou naquilo que estão te apresentando, né?
A gente tem falado muito sobre... Aí fora a gente ouve, ah, tudo é relativo, não existe verdade absoluta. É uma tecla que a gente tem batida.
Existe... Isso já é uma verdade absoluta,
Exatamente.
Né? Se você fala que não existe uma verdade absoluta, você já está impondo uma verdade absoluta para a pessoa.
Então quer dizer que existe uma verdade absoluta. A gente só tem que deixar claro, nós cremos que é o Evangelho.
Sim.
E é engraçado que a partir do momento que eu creio em algo que é verdade, esse discurso não é tão doce de ouvir, mas eu tô vendo e olhando para todo mundo e pensando que o que eles estão acreditando é mentira, porque Sim. senão o meu não é verdade.
Lógico.
Mas da mesma forma que discordar não é intolerância, né? Discordância não é intolerância.
Sim.
E a gente tem que ter isso bem definido, mas eu não sou obrigado a concordar e acreditar em tudo só porque eu tenho medo de discordar, né? Então...
Ó, puxando um outro assunto, eu cresci numa igreja que era muito esclarecida. De gente que estudou bastante, tinha cientistas no lugar, pessoas muito bem formadas. Mas existia um dogma de falar que não existe seres extraterrestres. O que vocês pensam sobre isso?
Olha, é um tema muito bom, hein? Eu não acredito que existam seres extraterrestres. Tem gente tem pessoas cristãs que eu já conversei que dizem assim, a gente não pode afirmar se existe ou não, a Bíblia não cita nenhum extraterrestre. Mas eu, Mateus, não acredito que exista, porque eu acho que Deus não precisa de várias tentativas para acertar. Ele criou o homem e ele fez o que ele tinha que fazer. Ele não precisa criar o homem, aí dá errado, aí cria em outro planeta, dá errado, aí faz outro planeta. Não, não tem tentativa e erro com Deus, né? Então, por isso, eu acredito que é só a gente mesmo.
É legal também a gente deixar claro que a Bíblia, ela não tem a preocupação nenhuma de passar todos os detalhes de como foi a evolução do mundo, né? Na verdade, o decorrer, como foi criado, nos mínimos detalhes, né? Não fala o nome de todas as espécies, não, ela não se preocupa em falar tudo isso, porque também não é o tema central, né?
A Bíblia, ela vai estar sempre focada naquilo que é importante para a revelação de Deus.
Exatamente.
Então, se aquilo não é importante para a revelação de Deus, não vai colocar. Mas, por exemplo, vou jogar aqui para vocês. A gente está falando que não existe seres extraterrestres. E o próprio Deus?
Está fora da Terra. Na verdade, está fora da Terra, está em todos os locais ao mesmo tempo.
Não, tá, né? Certo, só corrigindo. Existem seres extraterrestres, porque existe
um
gente
alien, né?
Fora...
Existe um alien de Marte.
Eu acredito que não existe vida similar à humana em outros planetas,
exatamente,
né? Mas fora da Terra, com certeza, tem razão.
É um raciocínio legal, não é?
A gente pode falar, existe. Já viu anjos?
É mesmo. Seres extraterrestres.
Exatamente.
E tem aquela questão, por exemplo, existem provas de que os dinossauros já existiram, mas nunca foram citados na Bíblia, porque não é uma coisa pertinente, não tem motivo. Não vai mudar nada falar que existiram os dinossauros na Bíblia.
A gente pode ver, tem alguns pontos que falam, fala de Leviatã, mas são interpretações.
Sim.
Mas a gente tem que ter ciência pelo princípio. Deus criou todas as coisas, né? Então, consequentemente, os dinossauros, Deus criou os dinossauros.
Sim, e a Bíblia também
fugir,
não,
né?
Cita isso, porque quando os homens que Deus usou para escrever a Bíblia estavam escrevendo, os dinossauros não estavam lá. Então,
as pessoas que escreveram a Bíblia, a gente tem que lembrar que elas são geograficamente localizadas.
E temporalmente também, né?
Isso,
elas falam
no
que
tempo,
eles
no espaço, exato.
Elas estavam num lugar, determinado lugar, em determinado tempo.
O contexto tem influência no que eles estão vivendo, né? Não são
pensa num lugar onde as pessoas que escreveram a Bíblia ou os personagens bíblicos viveram. É uma região relativamente restrita ao tamanho do globo terrestre que a gente está fazendo.
Da sociedade conhecida hoje, se a gente for ver o Oriente, né, depois a Europa um pouquinho, é muito pequeno
comparado
a tudo.
Então, por exemplo, a Bíblia, ela não se propõe a ser um livro científico, nem uma catalogação de animais. Os animais que a gente conhece hoje aqui, nós estamos aqui num país tropical, não é?
Exatamente.
Eles estavam...
Por Deus.
Bonito por natureza. Que beleza.
Esses animais que a gente vê todo dia, eles não estão catalogados na Bíblia. Os animais são citados na Bíblia, estão lá no cenário que Deus usou naquele momento, com um propósito, né? Então, não é porque a Bíblia não fala sobre tudo, né? A narrativa ela é focal, a história está sendo contada a partir de um lugar, de um ponto de vista, de um tempo.
Exatamente.
E o que estava acontecendo no resto do mundo?
Sim, verdade. Né?
A gente que limita, nós limitamos a ideia, mas
não
a ideia é muito mais ampla.
Não tinham pessoas do outro lado do mundo, né?
Exatamente.
Quando ele está contando a história dos hebreus, a história da humanidade continua acontecendo, não deu pause, né?
Ali Deus usa um povo para exemplificar para todo mundo o que ele quer fazer, como ele age, o que ele pensa, qual é a vontade dele, mas não só com aquele povo Deus
mas
falava,
isso não
né?
quer dizer que não estava acontecendo nada na China.
Verdade.
É mesmo.
Né? É muito legal, por exemplo, a gente vai ver na história da Bíblia, logo ali entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, eu estava lendo um estudo muito legal que fala que a primeira partida, né, a primeira disputa de uma luta de sumô foi naquela época. É só, mano, que engraçado, tinha coisa acontecendo ao redor do mundo. Então...
Será que já rolava um futebol? O Corinthians já era freguês do Palmeiras da Liga?
Acho que não, hein?
Ainda não, né?
Acho que não, hein?
Boa pergunta científica. Por que, que o Palmeiras não tem mundial ainda?
Então, não tem porque não ganhou, ué.
mas é engraçado isso. E a gente é a vida inteira na escola. Todo mundo que já ou passou ou tá passando pela escola. E é lançado sobre a gente. Não, vocês precisam acreditar nisso, precisam acreditar nisso. A gente entra naquele conflito, entra na faculdade, quem tá daqui uns anos ou quem já tá... Fala, meu Deus, e agora? Ninguém me contou sobre isso. E a nossa fé é aplicável mesmo nesses locais, né?
Sim, ainda mais, né? Eu, pelo menos, quando comecei a estudar, eu acho muito louco, assim, ver as leis da física que funcionam na Terra, que Deus criou com essas leis, elas sendo aplicadas, né, mano? Se você pensar, o prédio só para em pé porque Deus fez a gravidade, ele fez a resistência de cada um dos materiais, sabe? As coisas não existiriam como são se Deus não quisesse que fossem assim.
Nós somos engenheiros. Cara, a gente trabalha sobre a criação de Deus, isso é sensacional, mano.
Sim.
Nós como criação, né? Mano, tudo que a gente pega, você fala, meu Deus, é perfeito.
É tudo baseado em como Deus fez o mundo, né?
Exatamente, como ele criou a Terra. É sensacional.
Não, e imagina se não fosse perfeito como é. Por exemplo, a Terra sem gravidade, mano. É impossível a gente imaginar uma vida nesse formato, né? Todas as coisas fora de ordem, flutuando, vagando, sei lá como
não,
é que seria.
E se a força gravitacional fosse maior ou menor que 9,8?
Sim, a gente ia ser esmagado no próprio peso, né? No nosso
não,
próprio
você fala, é bizarro isso, porque... É exatamente da forma que deve ser pra gente ter uma vida, né?
Isso tem uma explicação muito legal. Isso é a base do nosso relacionamento com Deus. A base. No princípio criou Deus os céus e a terra. É isso que importa. Quando foi esse princípio? Não sei. Essa palavra ela é fora de um tempo que a gente consegue alcançar.
Medir, né?
Aí diz que a terra estava sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus já estava atuando ali, já estava esperando a ordem de Deus para fazer alguma coisa.
Pairava, né?
E o que Deus fez naquele momento? Ele organizou o cenário onde ele ia se revelar para nós. Ele nos deu condições de vida, ele nos deu um ambiente onde ele ia se revelar. Então, a terra que a gente conhece, como a gente conhece, tem um propósito. Agora, entre o princípio criou Deus os céus e a terra e o haja luz, tem um espaço que eu não sei o tamanho. Eu não sei o que aconteceu ali.
Verdade.
Vocês que conhecem muito mais de física do que eu, vocês podem imaginar o que aconteceu
ali. Eu acho que é um bom tema da gente falar, né? A teoria de como o mundo foi criado, também depois a gente passar pelo evolucionismo.
Tem uma palavra bonita aí, chama cosmogonia.
Cosmo o quê?
Cosmogonia.
Cosmogonia.
É a teoria da criação do mundo.
É muito, muito legal. A gente, pelo menos eu, na escola, você, Matheus e Gi, que ensinaram pra vocês? Que ocorreu um Big Bang, certo? E que os seres vivos, né, surgiram de uma sopa morna, né? De um líquido
pensando,
morno.
Se essa explosão tivesse colocado o planeta Terra, suposta explosão, né? Tivesse colocado o planeta Terra 1 quilômetro deslocado pra alguma direção, ou a gente ia ser tostado pelo Sol, ou a gente ia congelar, a vida seria insustentável, mano. Qual é a chance de, através do acaso... Porque se fosse uma explosão, teria sido pelo acaso, né?
Sim.
Ninguém controlaria aquilo. Qual a chance de, através do acaso, todas as coisas terem saído tão perfeitas como são, né?
E quando você fala de um Big Bang, eu acho que isso daí é uma ousadia muito grande de você diminuir a Deus de uma forma. Porque imagina Deus criando o mundo pela própria voz. Não foi uma explosão, gente. Foi muito mais que isso. Nossa. Imagina o tamanho da força criativa de Deus dizendo, haja luz e houve luz. É dizendo, agora separem. Separa as águas, né?
Sim.
Água pra cima, água pra baixo. Gente, imagina o tamanho da força. Vocês acham que foi uma explosão só que criou o mundo?
É legal a gente notar. Se a gente pegar tem vários argumentos que a gente pode debater isso. Mas se eu pegar várias partes de um relógio, né, e jogar no chão, ou fazer qualquer coisa, isso não vai se tornar um relógio, né? Onde cada peça tem o seu lugar perfeito, se eu tirar uma peça não funciona, não existe isso. É, o argumento, um dos, pode ser até a complexidade redutível. O que que é? Se eu pegar uma pecinha e tirar, aquele equipamento ou aquilo que foi criado para de funcionar. Então você pode falar, meu, o mundo foi criado, mas e se uma pecinha estivesse fora? A gente pode pensar nas coincidências cósmicas. O Torre falou da força gravitacional. Se ela tivesse um pouquinho para fora, imagina no seu iPhone, você abre o menu aqui, você consegue configurar ele inteiro. Se Deus abaixasse o brilho um pouquinho, a fotossíntese estaria totalmente desregulada, mano. Exatamente. O ambiente, o balanço de massa de tudo, que deixa tudo equilibrado, teria acabado. E aí? Como não tem alguém por trás, né? Isso é muito engraçado.
Não dá para afirmar que isso foi o acaso. Não dá para afirmar que isso foi a sorte. É muito maior do que isso, não dá pra gente reduzir. Deus é muito maior do que isso.
E eu e o Torre, a gente tava até conversando antes de começar a gravação, e eu tava falando pra ele, não, é a lei da inércia, não tem como você deixar várias coisas paradas e elas simplesmente explodirem e criarem um planeta Terra tão perfeito como a gente vê que é.
É verdade. Até indo além da criação do mundo, do surgimento do mundo, indo pro surgimento dos seres vivos, se eu pegar a sopa morna lá, que você aprende na escola... e eu repetir isso milhares de vezes, não vai dar um ser vivo complexo. Mas pode falar, como isso é comprovado cientificamente, se eu repetir esse processo milhares de vezes, não dá o mesmo resultado?
Nada que a gente faça é capaz de criar vida, né? Assim, a não isso ser é a reprodução humana, que foi como Deus criou.
Exatamente,
né?
Isso é bizarro, mano.
E uma coisa, assim, que é um exemplo muito claro pra mim em relação a isso, da complexidade da criação de Deus... imagina, por exemplo, um artista que pinta um quadro super complexo. Ele passa horas ali pensando na tinta que ele vai usar, onde ele vai pôr cada cor e tudo mais. Aí, a gente dizer que o mundo veio de uma explosão, é o mesmo que a gente achar que pegar um balde de tinta e tacar no chão vai sair uma obra de arte perfeita, como aquele artista que passa horas pensando naquilo.
Para mim, o raciocínio de algumas dessas teorias é assim: eu não consigo entender a grandiosidade da criação de Deus. Então eu vou reduzir tudo isso a algo que eu consigo... Exato. Absorver com maior facilidade.
Mas ele está criando algo para crer, da mesma forma.
Exatamente.
Que a gente...
Ele
é algo que caiba na mente dele.
Ele
está, né?
Criando uma fé. Exatamente.
Ele está criando uma fé, sim.
É legal a gente ver que o genoma humano foi mapeado, né? E o DNA funciona como? É uma língua. Uma língua, como o português, como o francês, o inglês. É uma linguagem. E se eu pegar uma sopa de letrinhas e jogar lá e misturar, não vai sair uma obra de Shakespeare. Ou seja, o acaso não produz nada. E se eu pegar um avião, vocês veem aquele avião que tá aqui na praia, assim, que escreve coisas no céu? Eu vou olhar lá, eu te amo. Aí eu vou falar, nossa, aquilo surgiu do nada. Não, tinha alguém por trás pensando e desenhando aquilo. Então não tem como do acaso sair algo complexo disso. Né?
Falando em genoma humano também, pelo menos 30% do teu DNA, ele tem algum defeito. Em todo mundo, pelo menos 30% do teu DNA tem algum defeito. Mas por algum motivo não se manifestou. O fato de você funcionar já é um milagre.
Profundo isso.
Não, é bizarro. As pessoas falam de vírus. Hoje em dia, o vírus é... Nossa, é o vírus. Mas a gente tem em quantidade mais vírus no nosso corpo do que qualquer outra coisa, provavelmente. Entendeu?
Sim, só não se manifestam, né? Mas estão lá.
Não, e eles têm funções específicas. Se a gente vê no nosso intestino grosso...
Sim, bactérias fazem digestão.
Exatamente, um monte de coisa. Você fala, meu, que coisa bizarra.
Não, e o funcionamento é muito perfeito, né, mano?
É bizarro. Você vê uma célula, funciona como uma fábrica. É tipo... uma montanha russa, cada um chega no tempo certo, na hora certa.
Não, e a nossa visão? Que pra gente enxergar um objeto, a luz tem que refletir no objeto, entrar pela sua retina e lá, não sei aonde, no globo ocular, aí o cérebro interpreta aquilo e você enxerga, mano. É tipo um bagulho
muito
bizarro.
Mano, eu não
sou
muito boa em ciências, a minha vida inteira. Eu nem lembro de ter aprendido sobre o Big Bang, vocês não sabem. Eu não lembro, sério. Mas, e sempre me confrontou. Desde a criação do mundo, tipo, mano, Deus tá aí desde quando? E por que a gente só tá aqui há 2020 anos, mais ou menos? Então... isso sempre me confrontou. Mas isso do corpo humano é muito sobrenatural pra mim. Sério. Porque, mano, sabe, Deus pensou na... dentro do nosso cérebro tem moléculas e tem... mano, tem muita coisa. Eu não consigo descrever tudo. Mas é muita coisa. E isso funcionar de forma perfeita, do corpo inteiro, do sangue impulsionar outra coisa, que impulsionar outra coisa, é sobrenatural pra mim.
Não, é bizarro. Se você ver como funciona... o ser humano, os sistemas, como ele compõe. Se a gente tem partes do corpo humano, que ele é indivisível, né? Como posso... Então, como que surgiu aquilo? Né? Se eu tirar qualquer parte dali, não funciona. E aquilo tem uma função tão específica que não pode ter se adaptado até chegar ali, porque é uma função específica, né? Então, não tem como ter surgido e evoluído. Até a gente entra na teoria da evolução, né? O homem tem um ancestral comum como o macaco, né?
Eu vou até lançar, então, aqui uma pergunta que fizeram no Instagram, pode ser? Perguntaram qual é a dos homens das cavernas. A gente era homens das cavernas e a gente mudou.
Adão era homo sapiens.
É, a gente andava de quatro ou a gente sempre foi ereto como é hoje? Qual, que vocês acham sobre isso?
É, a gente tá nevando onde a gente tá aqui, hein, gente? É um fenômeno da natureza. Tá caindo...
A ciência tá se manifestando.
A ciência tá brava. Até pra explicar pra vocês, o ar-condicionado em cima da gente aqui tá pingando pedras de gelo, então está nevando aqui onde a gente tá.
É um fenômeno.
É a ciência.
É observável.
E aí, gente, Adão era um homo sapiens sapiens? O homem que sabia que sabia?
Adão era o homo complexus.
É uma boa piada. É o homo e magus dei, né?
Magus dei perfectus.
É, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
A palavra não diz que Deus fez tentativas. Em nenhum momento mostra Deus fazendo tentativas e erros e se divertindo com isso, criando a imagem e semelhança dele deturpada até chegar num homem que refletisse totalmente a imagem e semelhança de Deus.
É interessante que a gente tem diversos fósseis, né? Eles falam Homo erectus, Homo não sei o quê. Mas muito provavelmente eles criaram uma teoria e tudo que eles acham eles encaixam nessa teoria, né? É, daqui milhares de anos, a gente pode ver alguém que teve microcefalia. E se a gente não tivesse a história, registros, né? Como era na pré-história, etc. Na pré-história não, perdão. Nos tempos antigos, né? Quando não era registrado dessa forma. E aí, o que eles vão chamar, né? Eles vão falar que isso era um homem anterior? Não sei.
Um ser intermediário.
Exatamente. E aí, eles não estavam no contexto, né? Então, isso é uma teoria, exatamente.
Tudo que está fora do contexto é pretexto.
Exatamente. Teorias são teorias. É. Você está crendo em algo, né? É legal a gente fazer até um paralelo. O ser humano foi criado para adorar, né? Então, veio de fábrica. É um padrão. Ou você está adorando a Deus, ou você está adorando a qualquer outra coisa. No caso dos cientistas que não creem em Deus, né? Eles, muito provavelmente, eles estão adorando o próprio intelecto. Tanto é que quando o intelecto não consegue entender algo, o que eles trazem? Eles trazem para a realidade deles. Então, eles estão adorando o intelecto dele, né? Se ele não consegue enxergar para fora e está olhando para dentro, e tudo que é para fora ele refuta, ou seja, ele está acreditando nele mesmo, né?
A paz que o... Quando a gente fala de cosmovisão cristã, a maneira como a gente vê o mundo, os óculos que a gente vê o mundo, são óculos de paz, né? É uma visão de paz, é uma ótica de paz. A gente pode falar a mesma coisa de cientistas que estão se envolvendo com essas coisas até ficarem angustiados a ponto de tirar a própria vida porque não encontram resposta?
Se uma coisa não cabe dentro da razão deles, já é um motivo de desespero, né?
A gente está falando de diversas ciências, né? Pode ser ciências sociais, ciências psicológicas, não sei se esse é o termo, mas tem diversas ciências. A gente pode olhar, por exemplo, para a psicologia, a psicanálise. Se a gente está ouvindo tanto hoje, nós temos que ir no psicólogo, né? É bom ir em psicólogos, mas se a gente for analisar na raiz também, a psicologia, quando você está dentro do psicólogo, você é aplaudido, ele fala, você está indo muito bem, quando o quê? Quando você que se comporta de acordo com a visão de mundo, com as pré-definições daquele psicólogo. E se ele acredita em algo que, enfim, psicanálise ou qualquer outro que a gente pode ver atrás, essas teorias não são baseadas na Bíblia. Então você vai estar se comportando contrário à Bíblia, achando que está indo bem. Ou seja, é só mais uma crença que não pode ser provada.
Sim, o perigo é você crer nessas teorias como se elas fossem comprovadas, né? Isso. Como se ao invés de ser teorias, fossem fatos, né? Sim.
Então, se eu for orientar, vá a um psicólogo cristão, né?
Claro.
Que tenha...
Assim, não tem nenhum problema o psicólogo, né? Só pra deixar claro. Ok, os psicólogos são importantes, tudo isso é muito bom, mas a gente tem que saber separar as teorias de fatos, né?
Exatamente.
Não achar que simplesmente porque alguém estudou, ele pode afirmar uma coisa que é uma teoria e você crer nela como se fosse um fato.
Se nós formos ver Freud acredita que tudo vem do desejo, né? Minha mãe pode confirmar aqui. Então, enfim...
Porque ela é fã de Freud, é isso?
Não, ela estuda muito sobre isso, né? Teorias do conhecimento. Então, se a gente for ver... o ser humano nas fases da vida dele está buscando satisfazer a necessidade dele. Então, ou é no sexo, ou é na fome, ou enfim, em tudo isso. Ou no libido. Freud descreve de tantas formas. como a gente vai em um local ou ouve uma pessoa falando, dando um diagnóstico para nós, se a teoria que ela se baseou é freudiana. Então, toda a base dela é antibíblica. Então, mais uma coisa, a nossa cosmovisão, a forma de enxergar o mundo, tem que permear, tem que encostar em todas as áreas da nossa vida. Então, às vezes você vai no psicólogo e vai falar, ó, tudo que você tá passando, a culpa é das pessoas. Enquanto a Bíblia tá falando, o homem é pecador, né? A raiz, né? Enfim, tá na natureza humana. Ou seja, muitas vezes você tem que pedir perdão para Deus e buscar a cura ao invés de colocar a culpa em todo mundo. Então, qual teoria você tem ouvido, né? Então, você precisa ter muita atenção nisso.
Acho que a parte mais complicada da psicanálise é que, como eu não me criei, eu não me curo. Eu não me resolvo. Né? Então, não adianta eu colocar a culpa na maneira como minha mãe me tratava, naquilo que eu não tive, no sofrimento passado. Isso tudo, isso só justifica. A única cura que a gente conhece, né, está em Jesus. O resto só cria justificativas. É a ciência da justificativa.
É que hoje em dia parece que entender é mais importante do que resolver as coisas, né?
Aliviar. Sim.
É.
Um alívio é mais importante que a cura.
Sim. Então as pessoas ficam buscando entender o porquê ela é daquele jeito, porquê ela pensa daquele jeito. Mas não adianta você entender se você não encontrar o caminho para sair disso, né?
E acho que até um reflexo, se a gente for pensar em ciências sociais, comportamento, dos padrões que a gente vê aí fora, você tem que se enquadrar num padrão, que você fica tentando se enquadrar, aí você vai num psicólogo que não é cristão e vai falar, ah, o segredo pra você se enquadrar, pra você se sentir completo, tá dentro de você. Você não vai achar nem lá fora nos padrões.
Vai ter nada dentro de você,
dentro,
né,
de você.
Você vai ficar procurando lá e não vai achar nada.
Onde eu vou isso? Onde eu vou me sentir satisfeito? É em Deus, né?
Exato.
E deixando bem claro, né? Você tem que procurar um auxílio médico. Se você tá em depressão ou qualquer outra coisa do tipo, Deus que cura um câncer, ele cura a
Sim,
depressão,
isso
a ansiedade.
Existe, né? Também não estamos falando que não existe a depressão, nada disso.
E a gente vai no médico também,
claro,
né?
Claro.
Mas se você tiver um problema de saúde, uma dor de garganta, você vai em qualquer lugar? Não vai. Então,
não vai.
Quando o assunto é saúde mental, por que a gente
também
vai em qualquer
lugar? Também não vai em qualquer lugar, né?
Qualquer Exatamente. Conversa. Se você tá com uma dor de garganta, chega lá, o moço fala para você tomar uma água com gás aí e vai para casa. Você vai ficar contente com essa resposta?
Exatamente.
Não vai. Então, por que quando se trata de saúde mental, a gente aceita qualquer tipo de resposta?
Às vezes a gente vai num pneumologista, o cara que cuida, né? Ou vai num otorrino, e o cara é um fumante. Aí você fala, mano, se o cara não acredita
faz
no que ele tá...
Sentido.
Ele não acredita em tudo que pode fazer mal, ou enfim, tudo que ele estudou. Você fala, meu, esse cara não acredita, mano.
E dentro dessa parte aí de medicina, vocês acham que existe alguma limitação? Até foi uma das perguntas que a gente recebeu também no Instagram. Vocês acham que existe alguma limitação de até onde Deus permite que a medicina vá? Por exemplo, existe algum tipo de cirurgia que a gente não pode fazer? Tem problema a gente fazer procedimentos médicos, alguma coisa assim, pra cuidar da nossa saúde?
Transfusão de sangue.
A medicina, ela é ruim? O que vocês acham em relação a isso? A ciência da medicina, né? Ela veio porque Deus inspirou os médicos a estudarem e capacitou eles? Ou isso é algo ruim?
Como a gente falou no começo, a gente anda num carro e num ônibus e num avião feito por seres humanos, né? Por que aquela ciência é boa e outra é ruim? O que você acha, gente?
Mano, eu acho que é isso que o Torre falou. Deus capacita, sabe? Ele não vai descer aqui e vai operar a gente. A gente precisa, mano. O corpo humano, ele tem... Não são erros, mas a gente consegue distorcê-lo. Então, se a gente quebrou e machucou, Deus capacitou alguém. Deu um dom, alguma habilidade pra que... isso seja resolvido na gente, porque, mano, é real, Deus não vai descer aqui e vai te operar. Então ele capacita pessoas, ele envia esse dom para que a gente possa ser cuidado aqui, por pessoas como nós.
A gente aceita a tecnologia em tantas áreas, né? Sai um iPhone novo, eu quero um iPhone novo.
É o primeiro na fila, né?
É o primeiro na fila para comprar um iPhone novo, gasta R$9.000. Mas se tiver um remédio seguro, algo testado, que pode me fazer bem, eu não vou tomar porque eu tenho fé?
Tô doente, não vou tomar o remédio porque eu tô só orando.
Porque
você pode orar,
orando.
Mas Deus preparou um remédio que te ajuda nisso, né?
Exatamente.
Acho que é engraçado, por que a gente enxerga isso como uma coisa negativa e não como uma coisa que até Deus capacitou o médico
Exatamente.
Pra criar, né?
Exatamente.
Exatamente. Então, a cirurgia também não é uma forma de cura?
Sim.
Eu acho que o tipo de tecnologia que a gente tem hoje pra saúde já é tão milagre.
E nos últimos 100 anos, né? Evoluiu de tal forma como qualquer outra tecnologia que a gente vê aí, informática, tudo. A medicina evoluiu, né? Isso é ótimo.
É uma das formas de Deus agir, né?
A Bíblia fala que o princípio da sabedoria, né? Qual que é? É o temor. Temor do Senhor, né? Então, a gente tem que crer nisso. Se todo conhecimento que a gente vê bom, comprovado, e que está de acordo com a forma que a gente enxerga o mundo, isso veio de Deus, não tem como falar que não.
Agora a gente está falando muito de infectologia por conta do vírus, mas há pouco tempo atrás, no início do século XX, os médicos não lavavam as mãos de um paciente para o outro. Então você ia para ser tratado e no final das contas você acabava morrendo de uma outra doença que você pegou por falta de higiene, porque não tinha medidas sanitárias. E essas medidas sanitárias já estavam no livro de Levítico. Como é que você acha que um povo inteiro sobreviveu no deserto? Medidas sanitárias.
Exatamente.
As coisas mais simples do mundo. Então tem doenças que foram erradicadas ou elas são muito controladas hoje por orientações que estão no livro de Levítico sobre... higiene e limpeza e não contaminação, olha que legal.
Sim. Até alimentação também.
Até alimentação, exatamente.
Exatamente. E eu acho que a gente nunca pode esquecer disso. Se a gente coloca a nossa fé e torna ela particular dentro do nosso bolso, a gente vai ser engolido por qualquer outra teoria aí fora, né? Lembrando que os maiores mandamentos são: amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Isso, né, esses princípios, eles englobam todas as coisas, né? A nossa profissão, a nossa faculdade, os nossos relacionamentos, na nossa escola, né, Gi?
Uhum.
Mateuzinho, em tudo que a gente faz, a gente não pode se esquecer disso, senão não tem função, né, o que a gente acredita. Não sei se vocês concordam comigo.
Queria falar uma coisa sobre a minha área. Um dos estudos científicos que mais estão crescendo na minha área, que é a ciência de comportamento, é sobre a fé. O efeito que a fé tem no corpo humano. E nessa situação que a gente teve agora da pandemia, tem inúmeros estudos no mundo inteiro sobre o fator fé na saúde das pessoas. Então, entre remédios, entre medidas, entre qualquer outro tipo de política, o que tem sido mais forte no bem-estar, tanto físico quanto mental das pessoas, é a fé, e os cientistas estão estudando isso.
É muito legal que, às vezes, a gente é tão superficial na nossa definição de Deus ou na nossa fé. Por exemplo, se alguém te pergunta o que é um átomo, ou se alguém te pergunta qual que é a escalação do time que você torce em 2011 ou em 2012, talvez eu saiba falar do Corinthians inteira, mas e você na sua realidade ou no que você gosta, mas quando te perguntam quem é Deus, você fala, ele é tudo. Mas a pessoa que está te perguntando quem é Deus, ela quer realmente saber quem é Deus, né?
O padrão.
Exatamente, quem é Deus? Deus é amor, claro que Deus é amor. E o que é o amor de Deus? Então, ciência e religião, o que nós estamos fazendo? Um complementa o outro. Quanto mais a gente lê e mais a gente estuda, a gente vê que Deus é perfeito, né?
Mano, eu acho que se a gente acredita em Deus, a gente acredita que ele tem todo o poder, nada sai do controle dele. Então, nesse exemplo da medicina, Deus, ele não, ele controla a inteligência, a capacidade que ele dá pra alguém. Então, Deus não daria a capacidade de alguém encontrar a cura de alguma doença ou algo assim, se não fosse pra gente utilizar. Então, eu acredito muito nisso, que, mano, a gente tem fé. Então a gente sabe que nada sai do controle dele, é tudo nas mãos dele. Então a gente vai usar, mano, porque Deus disponibilizou pra gente pra glorificar o nome dele.
Concordo.
E aquilo que vocês falaram, né? Tipo, tem muita gente que coloca a ciência e a religião como coisas completamente opostas. Só que uma acaba complementando a outra. Existem muitos fatores científicos que comprovam que Deus existe. E às vezes fica essa contraposição justamente por causa das pessoas que acham que uma por querer provar uma coisa é contrária à outra que acredita simplesmente pela fé.
Sim. E eu acho que nosso papel também não é convencer as pessoas, né? Na hora que nós vamos falar sobre a nossa fé, sobre nossa visão, não é convencer, que quem convence é o Espírito Santo, mas é prover um panorama completo para que a pessoa possa crer também, né? Porque senão às vezes a gente cai naquela, eu não tenho que convencer ninguém. Aí você não fala, você não explica. Você
não precisa convencer, mas você pode mostrar o que você acredita, o porquê você acredita.
Exatamente.
Até porque você conhece a opinião da pessoa, né? A pessoa apresentou dela, você apresenta a sua e a mente.
E quando você fala a palavra de Deus, o que gera incredulidade nas pessoas não é o fato de você não conseguir explicar um fenômeno ou outro, ou não encontrar a explicação de um fenômeno ou outro na palavra de Deus. Mas é você agir de uma forma incoerente em relação à sua fé.
É o lifestyle, né, mãe?
Exatamente. O seu testemunho é o que é muito mais forte do que você dar uma prova científica daquilo que você está falando. Você quebra a mensagem quando você age errado.
Exatamente. Até porque a gente crê que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, às vezes, você está olhando com uma visão a tudo que você acredita, vive. E aquela pessoa, ela nunca vai entender até que o quê? até que o Espírito Santo toque o coração dela.
É o que
dela,
a gente falou antes, né? A lente que ela tá olhando, ela não tem a sua lente
exatamente.
Ainda, né?
Exatamente. Então o nosso papel, além de falar, é viver, né? Além de tentar enfiar a goela abaixo, como tentaram com a gente a vida inteira, é o testemunho.
É aquele famoso, se necessário, use palavras, né?
Exatamente, as pessoas leem a sua vida, né?
Uhum. Muito mais que essas palavras, eu acho. No, na adolescência, principalmente, né, Mati? As pessoas olham muito mais pro que a gente faz ou deixa de fazer do que pro que a gente fala.
Sim, e também tem aquele negócio de, tipo assim, tem muita coisa que a ciência não explica. Tipo,
sim.
É, tem pessoas que vão no médico, o médico fala assim, olha, você tem mais 3 meses de vida. E a pessoa, tipo, foi no médico há 20 anos, ele falou isso, sabe? E a ciência não consegue provar como que a pessoa tá viva até hoje. Tem uma história de uma menina do meu prédio, a Júlia, que ela usou uma lente de contato em uma festa que ela foi. E essa lente de contato deu um problema no olho dela, ela teve uma úlcera. E a médica falou pra ela que a úlcera era muito grande, que ela ia demorar meses pra sarar e tal. E ela me pediu ajuda, a gente começou a orar por isso e tal. E na mesma semana que ela foi na médica, ela falou que a úlcera já tinha melhorado tanto que era como se tivesse passado uns 2 meses, isso tudo em uma semana, sabe?
É,
então são coisas
oração,
que a ciência não explica.
Sim. É, eu acho muito legal que a ciência não vai conseguir explicar tudo, né? Da mesma forma que a economia não vai, as diversas ciências que interpretam o mundo. E a gente também não entende um monte de coisa. E o que a gente faz quando a gente não entende? A gente recorre pra quem criou o negócio, a bagaça toda, né? Eu acho que é pra onde a gente tem que fugir, né? Então, até pra gente meio que amarrar tudo que a gente falou, a sua fé e o que você vive é pra sua vida inteira, né? E os princípios que a gente tem é pra vida inteira. Não se esqueça disso. Busque, né? Mergulhe. Você concorda comigo, Torre?
Concordo, mano. Eu acho que a gente não tem que ter medo da ciência, pelo contrário, mas sim saber que as coisas não... Deus, ele é muito mais complexo do que a ciência entende, por mais que a ciência abranja muitos assuntos, mas ele é muito mais complexo do que isso, e a gente tem só que tomar cuidado no dia a dia com as coisas que as pessoas tentam reduzir pra fazer caber no nosso, na nossa razão, né, como a gente falou.
Reduzir caber para no caber, nosso racional. É uma boa definição.
Exato.
Eu acho que a gente tem que ter bastante maturidade, mas eu também acho que é muito importante a gente ouvir, porque mano, se a gente não estudar sobre a teoria de sei lá quem, a gente não vai saber depois sobre aquilo, tá ligado? Então a gente tem que expor a nossa opinião, a nossa crença, no caso, é o que vem de Deus, sabendo, mano, a gente não pode ser ignorante. Então o que a gente aprende na escola, eu tenho pra mim que é muito importante, muito mesmo, até porque eu vou sair aí fora, mano, e vou me confrontar. E eu tenho que falar o que eu aprendi, eu tenho que falar sobre a minha fé também, eu tenho que falar sobre o que eu acredito e sobre o que tentaram colocar sobre a minha vida, porque acho que com certeza isso vai mudar a vida de outras pessoas.
E entrando nisso que a Gi falou, é aquilo, pra você ganhar uma batalha, você tem que conhecer o território do inimigo. Então, tipo assim, eu não acredito na teoria evolucionista, mas eu preciso estudar sobre pra eu poder debater.
Exatamente.
Porque se eu não souber, o que que eu tô falando, sabe? Só sabendo sobre a minha teoria.
Isso mesmo.
Acho que uma boa coisa pra gente falar, nosso testemunho, é que independente do quanto essas teorias, elas colaboram pra explicar alguma coisa, ou na tentativa de trazer uma explicação, eu sei que Darwin morreu. Darwin morreu, não morreu, gente?
Verdade, morreu.
Agora eu posso dizer pra vocês que meu Deus tá vivo.
Isso é muito legal. E aí você pode se perguntar, como que a gente vai sair aí fora, né? O que a gente vai falar pras pessoas? E se tem alguma coisa pra guardar, é o seu estilo de vida. Ame o próximo, ame a Deus, e o resto nós resolve, né?
Exato.
Nosso Deus continua vivo.
Bom, valeu, gente. Obrigado pela participação de todos. Espero que essa ideia que a gente trocou aqui possa acrescentar para todo mundo que ouviu. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E a gente também está sempre aberto a sugestões de temas para os próximos podcasts. E é isso aí. Vamos sempre acreditar no que a Bíblia diz e basear as nossas crenças no que a Palavra de Deus nos fala. E depois a gente vê se a ciência concorda ou não com a Bíblia. Certo? Valeu, Gi, pela participação.
Valeu, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Valeu, Gu.
É nóis. Nem tudo que o nosso... Nem tudo que reluz é ouro, né?
Racionais, boa. Valeu, Sara. Obrigado pela participação.
Obrigada, gente.
Valeu, Matheus.
Valeu, gente. Obrigado. Foi um prazer fazer esse Uptalk com vocês.